Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, fala sobre Jesus, a luz do mundo. E eu já passei até o título da mensagem para o Samuel, a luz do mundo. E eu vou ler só uma parte do texto que nós vamos usar nessa noite. Diz assim: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo? O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Amém? Na verdade, logo em seguida, né, a se revelar, Jesus sai de cena e vai para o Monte das Oliveiras. Isso aí você vai ver, né, nos capítulos anteriores, que sempre que Jesus ensinava, se reunia com os discípulos, ele se afastava, ia para o monte, ficava sós com Deus. Ele costumava fazer isso, não que houvesse algo místico nisso, mas para orar, para estar sozinho com o Pai. Ele tinha esse costume. Ele ensinava no templo quando ocorreu o episódio da mulher pega em flagrante adultério. Foi uma série de acontecimentos, né? E se você prestar atenção, no capítulo 7, eu vou só ver aqui os subtítulos. Ele começa com a incredulidade dos irmãos de Jesus, Jesus na festa dos tabernáculos, ele tem uma discussão entre ele e os judeus, os guardas mandam prender Jesus, e ele diz que ele era a fonte da água viva. O povo se divide com essa fala de Jesus. E as autoridades não creem, não dão crédito à sua palavra, como sempre. E no início do capítulo 8, ele tem aquele encontro com a mulher adúltera, que ele está lá na areia, chegam as pessoas trazendo a mulher que foi pega no flagrante de adultério. E ele dá uma palavra: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando ele olha para a mulher está sozinha, ele pergunta para ele: cadê os seus acusadores? Ah, não tem ninguém, foi todo mundo embora. Então, se ninguém te condenou, também não te condeno. Vá e não peques mais. E havia poucas horas, ele tinha terminado, né, a festa dos tabernáculos, em que Jesus tinha se revelado ao se comparar com a água. Ele diz: eu sou a água viva. Ele diz aqui no versículo 7, né, Jesus, a fonte da água viva, a partir do versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse: em voz alta. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha só. E aí, isso foi no capítulo 7, logo a seguir, veio esse episódio na areia ali, com a mulher adúltera, e logo depois, de novo, Jesus se encontra com as multidões, com a multidão, e ele faz uma outra declaração muito interessante. Ele acabou de dizer que era água, a fonte de água aqui, ele era a água viva, né? E ele diz: eu sou a luz do mundo. Olha que coisa tremenda. Ao final da festa, por que que ele faz essa declaração? Porque no final da festa, eles acendem as lamparinas, eram acesas como um ritual, um espetáculo que clareava a noite. E no meio dessa visão, Jesus exclama: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha o que, que Jesus a todo momento, ele aproveita as oportunidades e ele espeta os fariseus, os religiosos daquela época, aqueles que estavam esperando uma brecha para acusá-lo. Jesus, ele aqui repete a fórmula, né? Ele apontava para o símbolo e se identificava como a verdade por detrás desses símbolos: água, luz, né? No capítulo 7 a água, no capítulo 8 a luz. Ele sempre se colocou, né, como a realidade daquelas alusões que eram feitas, daqueles símbolos que eram praticados pelos religiosos daquela época. Eu quero abordar aqui, nesse pequeno resumo de 15 páginas, três aspectos muito importantes. O primeiro, a condição humana. E a gente precisa entender isso. Jesus, quando diz que ele é a luz do mundo, que ele é a água que sacia a sede, ele diz isso muito claro. Se alguém tem sede, vem a mim e beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Então, o que, que ele está dizendo? Olha, eu vou saciar essa sede. E se você parar e pensar friamente, hoje, isso é muito identificado em nós. Você consegue se lembrar de você sem Deus? Como você tinha sede? Como você, muitas vezes, precisava de uma luz na sua vida? E hoje nós temos essa água que nos sacia e nós temos essa luz que nos ilumina. Então, a condição humana. João insiste em nos mostrar que Jesus conhece totalmente a condição humana, cegueira e trevas, né? E João inculca no leitor a ideia de que se há trevas e cegueira, há luz e cura. Jesus é a nossa cura, Jesus é a nossa luz. Jesus é apresentado em João como aquele que anda curando e tirando as trevas. Eu creio que João esteja falando de trevas pessoais, coisas pesadas, coisas densas. Porque às vezes a gente olha para a gente, para a pessoa assim, e fala assim: ah, esse casalzinho aqui está tão bem, ah, esse irmãozinho aqui é uma bênção. Arrumadinho, né, de banho, eu tomei banho para vir para cá, eu coloquei desodorante, eu coloquei perfume, é tão bonitinho, penteei o cabelo, gente, e aí parece que está tudo bem. Mas Jesus não está falando desse aspecto visível, exterior, ele está falando lá. Você prestou atenção quando ele diz que lá no capítulo 7, que eu, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E aí ele fala uma coisa, ele está mostrando do que ele está falando. Ele está falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Não é essa sede que a gente bebe um copo d'água e está resolvido. Ele está falando de uma sede lá da nossa alma, lá do nosso interior. Quando ele diz que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não a luz que vai iluminar os seus passos, mas a luz que vai iluminar a sua vida, as suas decisões, as suas emoções, aquelas decisões que vão nortear a tua casa, nortear a tua família, nortear a tua comunhão com Deus. Então, ele está falando dessa condição humana. São as trevas da experiência do homem natural. Não sei se isso já aconteceu contigo, mas quando eu estava fora do Evangelho, eu não seguia Jesus, quantas vezes eu saía de uma festa, deitava minha cabeça no travesseiro e eu chorava, com angústia na alma. A alegria daqueles momentos que eu passei junto com o pessoal, tomando cerveja e brincando, ali era muito bom. Saía dali, era uma ausência de alegria, uma necessidade de paz. E hoje, quando eu falo para alguém que não conhece Jesus, que ele não sabe o que é alegria e o que é paz, é porque eu já vivi isso. E essa paz, essa alegria, essa saciedade só tem quem tem Jesus. Só com Jesus na nossa vida é que nós desfrutamos dessa luz, dessa paz, dessa saciedade que só o Senhor tem para nós. Essa é a escuridão que está no coração do homem, mesmo que seja uma pessoa de boa índole, de bom caráter. É a escuridão da morte espiritual diante de Deus. Gente, como podemos ser felizes se a Bíblia diz que o homem afastado, o homem sem Deus, sem ser alcançado por essa maravilha do Evangelho, ele está separado de Deus. Como uma pessoa separada de Deus pode ser feliz? Como uma pessoa separada de Deus pode ter paz? Como uma pessoa separada de Deus pode ter saciedade? Então, é a fala lá de Nicodemos. Você lembra de Nicodemos, que teve aquele doutor da lei? Lá em João 3:3, ele se fascina com o que ele vê, ouve de Jesus, ele força um encontro com Jesus, ele vai ter com Jesus na calada da noite, e Jesus diz para ele: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse doutor da lei não consegue entender o que Jesus está falando, porque sem um novo nascimento, sem uma nova identidade, a gente não pode ter comunhão com Deus, a gente não pode ver o reino de Deus. E o mesmo espanto de Nicodemos é o que vemos hoje em dia. Ele respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Quando Jesus fala de novo nascimento, ele não consegue compreender que Jesus não está falando de alguém que vai entrar nas entranhas de sua mãe e nascer de novo. Não, Jesus está falando de um outro nascimento, da água e do Espírito. E ele ainda faz essa pergunta: será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Hoje ouvimos: conversão para quê? Sou bom, não roubo, não minto, não adultero. Só dele falar que não mente, ele já é mentiroso. O homem é levado a se justificar por atos, mas Deus nos justifica em Cristo, através da regeneração, que só em Cristo que acontece isso. como Nicodemos, no capítulo 3, simplesmente não se entende a mensagem do Evangelho, a menos que Jesus brilhe a sua luz ao nosso lado e nos abra os olhos da fé. Se nós hoje confessamos Jesus, se nós hoje estamos aqui, é porque nós tivemos esse encontro com Jesus, porque os nossos olhos foram abertos, porque nós éramos exatamente como aquelas pessoas que hoje nós falamos, e elas estão com seus ouvidos travados, a sua mente bloqueada, o seu coração fechado, que a gente fala, 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 parece que entra por aqui, sai por aqui, eles não entendem nada, parece que nós estamos falando um outro idioma. E nós precisamos entender que a nossa função não é convencer as pessoas, a nossa função é falar para as pessoas. A nossa função não é curar as pessoas, a nossa função é orar pelas pessoas. Tem pessoas que você nem sabe que está precisando de cura, você ora por ela e ela é curada. E outros que você pede, 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 e não é curada. Porque quem cura não é o Daniel, não é a Rosane, não é a Cláudia, sabe? Não é o João, é Jesus. É só para a gente ligar os pontos, sabe? Agora, no final da festa dos tabernáculos, com as luzes se apagando, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, Jesus diz, está nas trevas, eu sou a luz. Quem crer em mim, terá a luz eterna. Então, em relação a essa humanidade, né, em relação a essa condição humana, é isso. É um homem carente. É um ser humano necessitado da presença do Espírito de Deus para abrir os seus olhos, para abrir o seu entendimento, para abrir o seu coração, para ele compreender, para ele ver, para ele poder desfrutar desse Jesus que é a água viva e esse Jesus que é a luz do mundo. Sem a presença do Espírito Santo, nós vamos falar, 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 não vai acontecer nada. A segunda coisa que eu quero falar nessa breve meditação é o que Jesus faz em relação à condição humana. Primeiro a gente falou sobre a condição humana. É um homem cego, surdo, mudo, que não consegue compreender, não consegue falar, não consegue responder a nada, não consegue ver nada. Ele depende completamente da ação do Espírito Santo de Deus na vida desse homem. E você vê que Jesus fala: eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, eu quero saciar vocês. E esses religiosos não entendem nada, exatamente como nós hoje fazemos, pregando a palavra. E o que Jesus faz em relação à condição humana? Essas palavras são muito importantes na compreensão de João a respeito do Messias. Quando ele fala assim do Messias, por oposição, ele põe o homem como contrário a isso. Exemplo: luz versus trevas, água versus sede, vida versus morte, Jesus versus homem, novo Adão versus velho Adão. É o que Paulo explica sobre isso. Não é essa grande luz que o povo viu e que foi profetizada em Isaías? Lembra Isaías 9, 2? Em casa você vê isso. E que foi repetido por Mateus. Mateus 4, é a mesma fala de Isaías. Mateus 4, ó, vamos só ver essa referência, para não ficar só no que eu estou anotando, que eu anotei aqui. Mateus 4, versículo 16. Olha o que está escrito. Mateus 4, 16. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Está falando de quem? De Jesus. Do que aconteceu na nossa vida. Somente essa luz, Jesus, tira o povo das sombras da vida. Para confirmar as profecias, o próprio Jesus diz: eu sou a luz. Você vê que, a gente já cansou de falar isso aqui, toda a Bíblia aponta para quem? Para Jesus. Os profetas, os salmos, tudo, tudo, tudo vem apontando para o Messias, para Jesus. E aí Jesus vem e diz: eu sou. Jesus vem dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou a fonte de água viva. Quem crê em mim vai ficar saciado, vai ter jorrando dentro dele uma fonte de água viva, né? E uma das grandes reivindicações de Jesus era mostrar que ele é o cumprimento das profecias aceitas por Israel. Olha só, Israel está esperando o Messias, que foi profetizado ao longo dos milhares de anos. Ele diz: eu sou esse Messias prometido. Mas a ambição, a cegueira, sabe, a ganância e todos os adjetivos ruins que você pode colocar no coração dos religiosos daquela época, cegaram a mente, o entendimento, que eles não conseguiam. Jesus está falando: sou eu, e ninguém conseguia ver que era Jesus. Ninguém conseguia compreender que era Jesus. Em resumo, João está nos mostrando que a humanidade está em trevas absoluta. E é só quando nós entendemos que o mundo está em trevas, é que nós conseguimos entender por que que eles não conseguem ver Jesus. Você não conhece alguém que você fala de Jesus, que você ora, que você insiste, e parece que você está vendo uma coisa e essa pessoa não vê o que você vê? Você está falando uma língua que essa pessoa não entende, essa língua que você está falando? Isso não é para nos entristecer, isso aí é para nós compreendermos que não é só a nossa, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E aí nós cremos, cada vez fica mais claro para nós essa escolha soberana, que não é feita por mim, nem por você, é feita pelo próprio Senhor. Se o Senhor não convencer, não há ser humano que convença o outro ser humano. Só o Espírito Santo. Então, como eu falei aqui atrás, né, em resumo, João está nos mostrando que a humanidade está em trevas absolutas, que Jesus é a luz que nos tira das trevas, e por isso, quando ele morreu, houve densas trevas. Ele levava sobre si as trevas dos que seriam tirados das sombras para o seu reino de luz. Lá na cruz, as minhas trevas foram levadas pelo Senhor, as suas, as nossas, olha só, ao longo de todos esses anos, de todos aqueles que foram salvos, foram sendo salvos ao longo desses milhares de anos que nós temos aí. Essas trevas todas estavam sobre Jesus. E quando ele está quase, ele está entrando nas trevas, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Tu percebeu que não houve resposta? O Pai não responde. Ele havia entrado na escuridão do homem. O nosso peso de pecado estava sobre ele. Meu Deus. E o resultado desse gesto é Cristo saindo do sepulcro escuro para a luz do dia. Como um dia sairemos da escuridão dessa vida para a luz da cidade que não precisa mais de sol, lua ou estrelas. Por quê? Porque a glória de Deus a iluminará, o Cordeiro é a sua lâmpada. Não precisaremos mais de sol, de nada disso. Jesus vai ser a nossa luz. A boa notícia é, não importa o tanto de escuridão da vida humana, Jesus Cristo é a luz que brilha hoje e pela eternidade. Então nós vamos, nós já estamos, mas ainda não, né? Já nessa luz, a luz de Cristo já brilha em nós. E podemos glorificar a Deus por isso. E por último, para irmos para casa, primeiro nós vimos a condição humana, depois, o que Jesus faz em relação à condição humana, ele tira o homem dessas trevas, ele leva as trevas dos que são seus sobre ele, para que nós hoje pudéssemos viver a sua vida. Ele morreu a nossa morte, olha só que coisa tremenda, ele morre a nossa morte para nós vivermos a sua vida, ele se faz maldito por nós. E por último, a verdade é que quem não crê em Jesus morrerá em seus pecados. Isso parece uma coisa tão dura quando nós olhamos para nosso senso de justiça, né? Nós achamos que o nosso filho, marido, esposa, pai, mãe, irmão, não merecia isso. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa vida com Deus, ela é individual. Eu não levo minha esposa nem minhas filhas nas costas, elas não me levam. Eu não levo meus irmãos, ninguém, eu não levo ninguém, eu não levo você. Por isso que eu preciso às vezes ser duro e falar certas coisas. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Deus. E o nós, todos que sobem aqui, sobem com um propósito, que a sua pregação alcance o seu coração. Que a palavra que Deus colocou no coração dele vá de encontro ao teu coração, te mexa, te remexa, te sacuda, te rasgue o coração, a mente, e você entenda o que Deus está falando. Esse é o nosso propósito. Então, quem não crê em Jesus morrerá em seus pecados. E no final do seu discurso, Jesus é muito incisivo com relação aos que veem e conhecem a luz, mas preferem não segui-la, porque isso existe. E aí nós temos os amigos do Evangelho. Quantas pessoas acham a igreja maravilhosa, o pastor sensacional, a denominação uma bênção? Mas eles não querem. Eles não querem. Porque domingo é igual o Daniel em relação à academia. O Daniel tem pavor, ele se matricula na academia. Eu já fui esse mês uma vez. Já é um recorde. 24 dias, uma ida à academia, olha que bênção. Mas entenda, é a mesma coisa quando você, a igreja é maravilhosa, que culto, como eu me senti bem, vamos de noite? Não, vou ficar em casa. Não, hoje não, semana que vem. Não, o pastor é legal, mas hoje não, sabe? E é isso que Jesus fala aqui, quando ele diz aqui a partir do versículo 21 até o versículo 30, ele fala o seguinte: outra vez Jesus lhe falou dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam, será que ele tem a intenção de suicidar-se? De se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo e eu lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Olha, se não crerem que eu sou em letras maiúsculas. Lembra lá do eu sou de Moisés, do Pentateuco? Quando Moisés pergunta, Senhor, mas eu vou dizer quem que está me enviando? Diz que o eu sou te enviou. E ele aqui diz, eu sou. Se você não crê que eu sou, olha só. Meu Deus, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Ele estava descrevendo a maravilha e a alegria do caminho da salvação, mas não poupa as pessoas de adverti-las da perdição. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. E disse isso aos religiosos de plantão daquela época, aos doutores da lei. Quem já entrou numa caverna escura? Disse, eu já tive algumas poucas vezes perto, eu já vi em reportagem, certas, quem faz aquelas caravanas para exploração de cavernas, a luz é zero. Liga uma lâmpada e parece que as trevas absorvem aquela claridade. É difícil a visibilidade, né? As trevas são densas. Uma escuridão que chupa a luz e não se vê nada. Jesus está comunicando, eu sou a luz do mundo e quem andar em mim jamais andará nas trevas novamente. Mas o que não anda em Jesus jamais deixará as trevas. Nessa vida e na vindoura. E é isso que é difícil das pessoas acreditarem, porque o inimigo, sabe, o mundo, a mídia, tem cada vez mais lançado, né? Tem um programa do Porchat, né, que, não sei se eu podia nem falar isso, o nome, mas eu já falei. Ele diz, como é que você quer que, o que, que tem que ter no céu? Porque senão você nem fica lá. Aí um diz que tem que ter samba, outro diz que tem que ter cachaça, outro diz que tem que ter cerveja, outro diz que tem que ter mulher, outro, sabe? E é essa visão que vai plantando na mente e no coração das pessoas. Ah, eu vou morrer, mas eu vou para um lugar muito melhor. E se lá não tiver isso e se isso, eu prefiro ficar no inferno. E tem gente que vai e diz que prefere ir para o inferno, porque acha que o céu vai ser muito quietinho, muito organizadinho, muito bonzinho, que ele gosta de confusão, ele quer mesmo a bagunça. Então, é uma visão distorcida da realidade que o mundo vai enfrentar. Jesus a todo tempo está comunicando que tudo que tem dito e feito não tem sido a sua vontade e que ele nunca está só. É isso que ele fala aqui no versículo 29. Será que nessa noite podemos dizer que Jesus diz a respeito de si? E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Vamos prestar atenção nos ensinamentos de Jesus. Vamos deixar de prestar atenção em pessoas que não têm nada de Deus para acrescentar na nossa vida. Vamos valorizar a palavra de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Ah, pastor, todo mundo aqui já sabe, já conhece, mas essa palavra é para nós, crente. Para nós termos um entendimento. Cada vez mais. Que Jesus é a nossa luz, Ele é a nossa fonte de água, é Ele que nos sacia. Não temos que sair correndo de um lado para o outro tentando matar a nossa sede. A nossa sede, ela tem que ser saciada em Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E que saiamos daqui hoje sabendo que Ele é a luz do mundo. Ele é a nossa luz. E se Ele não iluminar, se Ele não fizer, se a coisa não acontecer com a ajuda dEle, não tem saída, não tem solução. Nós estamos perdidos. Vamos orar.